DW. Jornal da Manhã.
Cabo Delgado, que apoia os deslocados, estão a receber do Conselho Islâmico. E o que leva os angolanos a usar produtos para clarear a pele?
Nós temos indivíduos, fruto deste contacto, com esta ideia ainda de que o branco continua a ser superior. Para a gente poder ser olhado na sociedade, temos que ter um tom de pele diferente.
Os primeiros meses da administração de Joe Biden nos Estados Unidos, estará a África no foco do combate ao terrorismo global. Estes são os destaques da emissão desta manhã. Eu sou Tainá Mansani e você está com a DW África. Boa parte dos deslocados internos no contexto dos ataques terroristas em Cabo Delgado são muçulmanos. Para estes, cumprirem o Ramadão, um dos cinco pilares do Islão, é por certo difícil, a começar pela carência de comida. A DW África entrevistou Osman Raimo, do Conselho Islâmico de Moçambique, que tem estado em campanha de ajuda aos deslocados. E começamos por lhe colocar a seguinte pergunta: há alguma ajuda diferenciada para os deslocados que estão a jejuar?
Por acaso não fizemos, mas havia uma concertação interna que estávamos a fazer agora para lançarmos uma campanha específica para o Ramadã. E, aliás, no caminhão que vai arrancar até vamos fazer as compras, pensámos também que podemos fazer compras assim, preparar alguns kits específicos para o Ramadã, porque estamos a preparar agora a saída dos caminhões.
E a vossa recolha de bens?
Graças a Deus, esta foi a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, todas correram perfeitamente, muito bem. Não tivemos razões de queixa.
Como é que o Conselho Islâmico olha para esta situação na província de Cabo Delgado?
Na verdade, é de lamentar. Lamentamos muito porque, pronto, ouvimos alguns relatos que às vezes não dizem nada a respeito a nós. Desculpa, pronto, são terroristas, são muçulmanos, são jihadistas, porque não sei o quê. Então, próprio nós estudamos. A palavra jihad é isto, mas jihad não é isso, na verdade. É por isso que nós nos intervimos em algum momento para poder se minimizar o impacto desse mal que está a acontecer lá, né? Como Conselho Islâmico, não só como cidadão, mas também como muçulmano, né?
O Conselho Islâmico tem feito algum trabalho junto da população, junto dos jovens, para levar uma mensagem mais esclarecedora sobre o que é verdadeiramente o Islão?
Nós temos que trabalhar agora num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos. O projeto que era de um ano teve que ser alargado por causa desta situação de insegurança em Cabo Delgado. Era exatamente esta mensagem que nós levamos para os jovens, para não aderirem a estas mensagens, porque pronto, estavam a ser aliviados. Havia relatos de que estavam a ser aliciados com dinheiro. A situação de desemprego obrigava os jovens a aderirem, né? Então fizemos um trabalho. Pronto, em algum momento, não sei, achamos que deve ter surtido algum impacto, mas era no sentido de não aderência dos jovens. Fizemos este projeto e correu bem. Terminou há pouco tempo, estamos agora, nesse sentido mesmo.
Quais foram os distritos abrangidos pela iniciativa?
Estivemos na Mocimba da Praia, estávamos em Palma, Nangade, estávamos em Montepuez também, estivemos lá a trabalhar. Tínhamos lá ativistas do campo, estavam a trabalhar durante este tempo todo.
Ouviu uma entrevista com Osman Raimo, do Conselho Islâmico de Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. E queremos saber também a sua opinião. Comunidades religiosas têm ajudado os cidadãos necessitados em seu país? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Zito Muzé Rafa escreve-nos: eu não confirmo, pois nunca vi essa tal comunidade religiosa ajudar os necessitados. Não ajudam sequer com um quilo de açúcar. Celso Ângelo Cita responde-nos com uma pergunta: é possível alguém jejuar com fome e com medo de ser morto a qualquer momento? Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a ministra da Saúde disse ontem que o país se encontra em plena segunda vaga da Covid-19, agravada pelas novas estirpes que estão a afetar famílias inteiras, contando-se atualmente 523 casos das variantes sul-africana e inglesa. Silvia Lutukuta afirmou que se está em plena segunda vaga e com crescimento rápido. Entretanto, o governo angolano reviu ontem as medidas de prevenção contra a Covid-19 face ao aumento dos casos nas últimas semanas, com destaque para o agravamento das sanções, redução de horários e limitação da capacidade dos espaços para evitar aglomerações. Portugal vai antecipar o envio para Cabo Verde de vacinas contra a Covid-19 e alargar até o final do ano a moratória em vigor sobre o serviço da dívida bilateral, anunciou ontem Lisboa. Em fevereiro, o governo português disse ter reservado 5% dos seus cerca de 30 milhões de vacinas contra a Covid-19 para os países africanos lusófonos e Timor-Leste, apontando para o segundo semestre do ano o envio das primeiras doses. A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde anunciou ontem a abertura de uma instrução criminal a uma alegada promessa de benefício patrimonial envolvendo o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, estando em causa o crime de corrupção. Uma reportagem da estação de televisão portuguesa SIC, divulgada este mês, dá conta que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luiz Felipe Tavares, teria recebido benesses para nomear o cidadão português César do Passo como cônsul honorário de Cabo Verde, na Flórida, nos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa cabo-verdiano reafirmou nesta quarta-feira em Lisboa a disponibilidade da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, a que Cabo Verde preside, para apoiar Moçambique na resolução da crise em Cabo Delgado. Cabo Verde detém a presidência rotativa da CPLP até julho e a situação em Cabo Delgado foi um dos assuntos do encontro entre o ministro cabo-verdiano e o seu homólogo português, Augusto Santos Silva. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique anunciou ontem o adiamento da cimeira extraordinária da Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que estava marcada para quinta-feira em Maputo, por motivos de força maior. Entre outros temas, a cimeira em Maputo vai debater a violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, baseando-se no relatório de uma comissão técnica da SADEC, que visitou a província para avaliar as necessidades de Moçambique no combate ao terrorismo. O Fundo Monetário Internacional iniciou ontem uma missão virtual na Guiné-Bissau para definir um programa de referência que, se for cumprido, permitirá que o país recorra ao programa de crédito alargado já em 2022. O ministro das Finanças guineense, João Fadiá, afirmou que se trata de uma missão que tem como objetivo discutir um novo programa e de referência que antecede a um programa normal do FMI associado a um financiamento.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, há pessoas a usar produtos para clarear a pele. Os jovens apontam a vaidade e a não aceitação da sua cor como justificação. Especialistas alertam para riscos diversos. Antônio Ambrósio.
O que leva muitos angolanos a usar produtos para clarear a pele? A DW procurou respostas no Bengo, onde ouviu diferentes testemunhos que falam de casos que terão terminado em mortes. Martinho Bernardo, mototaxista, conta que um amigo seu terá perdido a vida em consequência do uso indevido destes cremes.
Quanto mais usava, aquilo mais queimava. Depois, quando foi se dando conta, acabou por morrer de pneumonia.
O jovem João Vitor usou produtos para clarear a pele durante um ano e foi sentindo alguns sinais negativos no seu corpo. Depois de vários conselhos, decidiu deixar de usar o creme.
O meu rosto enchia de borbulhas, mas como era mesmo por causa da vaidade, eu não ligava aquilo.
Normalmente, quem usa estes produtos recebe o nome de paculador. Quando questionados sobre as razões para o uso destes produtos, os jovens apontam a vaidade, a elevação da autoestima e a autodiscriminação. O sociólogo Yuri Perivaldo confirma.
O problema da consciência tem a ver com a não aceitação de si próprio, da sua condição racial e a cor da própria pele.
Já o antropólogo Elias Agostinho lembra os tempos do colonialismo para explicar o surgimento destes casos.
Até hoje, nós temos indivíduos, fruto deste contacto, com esta ideia ainda de que o branco continua a ser superior. Para a gente poder ser olhado na sociedade, temos que ter um tom de pele diferente.
Garcia Matondo é assistente social e avança que já se deparou com vários casos do gênero.
Nós temos estado também afetados com este fenómeno, daí que lidamos com muita gente que assim procede e das vezes que daqueles pessoas que nós temos contacto acabaram por ter até câncer da pele.
O enfermeiro Samuel Laurindo, que trabalha numa unidade sanitária em Caxito, diz que tem recebido muitos casos do género e desaconselha o uso destes cremes. Da província angolana do Bengo para DW, António Ambrosio.
DW. Voz da Alemanha.
Olhando para os primeiros meses da administração de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, alguns observadores também apontam a luta contra o terrorismo como um aspecto presente na agenda do governo. Em meados de abril, Biden reafirmou a decisão de Trump de se retirar do Afeganistão, ao mesmo tempo que apontava também para os perigos do terrorismo global.
In my direction.
Sob a minha liderança, aperfeiçoaremos a estratégia nacional para monitorizar e interromper as ameaças terroristas significativas, não só no Afeganistão, mas em qualquer lugar onde possam surgir. E estão em África, na Europa, no Médio Oriente e noutros lugares.
In Africa, Europe, the Middle East and elsewhere.
Alguns analistas defendem que a segurança tem sido uma constante na política dos Estados Unidos em África ao longo das últimas décadas, independentemente de quem está no poder. E apesar de uma possível mudança na força das tropas norte-americanas, elas devem permanecer. Também a analisar Moçambique, Christian von Zost, pesquisador do Instituto GIGA de Estudos Africanos, com sede na Alemanha, explica. Presumo que as principais características do programa em África se manterão, ou seja, o destacamento dos chamados conselheiros militares, além das missões de formação para apoiar e capacitar os exércitos africanos. Vemos isso agora mesmo em Moçambique, onde estão lá conselheiros militares para apoiar e treinar o exército. Entretanto, a especialista em segurança Wanda Felbap Brown, da think tank norte-americana Brookings, vê sinais de uma mudança na política dos Estados Unidos a favor do combate ao terrorismo em África, e isso no discurso de Biden sobre a saída do Afeganistão e na sua abordagem a Moçambique. É de fato significativo que, ao anunciar a sua saída do Afeganistão, a sua retirada militar do Afeganistão, tenha se enfatizado repetida e veementemente que as questões da luta contra o terrorismo em África eram de maior significado e maior ameaça para os Estados Unidos do que o terrorismo que emana do Afeganistão. A especialista aponta a nova designação dos grupos terroristas. Apenas algumas semanas atrás, em meados de março, a administração Biden designou dois novos grupos como terroristas globais, o chamado Grupo Al-Shabaab em Moçambique e também na RDC. Felbap Brown espera, entretanto, que a política dos Estados Unidos não apenas enfatize a luta contra o terrorismo, mas inclua, por exemplo, o desenvolvimento em países africanos. É preciso evitar ver tudo através das lentes do combate ao terrorismo e, com isso, negligenciar ou subestimar o papel da boa governação em África. Há governos altamente corruptos e, com muita frequência, muito suscetíveis a máfias de interesses privados, de onde se obtém recursos e privilégios num instante. Para outros, entretanto, Biden ainda tem de provar o seu valor. Naka Lagoki, professor marfinense na Universidade de Lincoln, na Filadélfia, expressou à DW África grande ceticismo sobre a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos em janeiro. Por tudo aquilo que Donald Trump pode ser acusado, ele não prosseguiu as políticas imperialistas dos Estados Unidos em África, nem travou guerras em África, ao contrário de Barack Obama, cujo vice-presidente foi Joe Biden. Assim, com Biden, poderíamos regressar à normalidade. Uma América imperialista capaz de iniciar guerras para defender os seus interesses, como foi o caso na Líbia.
América imperialista, aqui pode causar de guerra por seus interesses, como se passou no caso da Líbia.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na noite desta quarta-feira que o país vai crescer este ano ao maior ritmo em 4 décadas e prometeu mais emprego durante um discurso no Congresso para assinalar 100 dias de governo. Biden, numa sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado, lembrou que o Fundo Monetário Internacional prevê o crescimento da economia norte-americana a uma taxa de 6% já este ano. Seu discurso foi marcado pela ideia de que o país está a virar a página da crise. Biden sublinhou ainda, citamos, que os Estados Unidos estão outra vez em movimento, não podemos parar agora. Na Alemanha, uma mulher de 51 anos foi detida após 4 pessoas terem sido mortas e uma ferida numa clínica na cidade de Potsdam, próxima à capital, Berlim, na noite desta quarta-feira. A mulher foi urgentemente suspeita das mortes, disseram fontes oficiais. Funcionários disseram que a suspeita estava a trabalhar na clínica. Entretanto, os motivos do aparente crime não foram imediatamente claros. Dezenas de intelectuais e políticos europeus, entre os quais a portuguesa Ana Gomes, urgem hoje a União Europeia a aceitar um processo especial de adesão da Escócia antes mesmo de o país obter a independência. Ana Gomes disse à agência de notícias Lusa ter subscrito o apelo com plena consciência, porque está convencida de que é importantíssimo ter a Escócia dentro da União Europeia.
DW Futebol.
O Manchester City já tem um pé na final da Liga dos Campeões. Na noite desta quarta-feira, venceram por 2-1 o Paris Saint-Germain. A equipe francesa começou bem e saiu na frente no jogo de ida das semifinais, com Marquinhos marcando o primeiro golo da partida aos 15 minutos do primeiro tempo. Mas os franceses acabaram derrotados pelo Manchester City por 2-1 de virada e jogando em casa. De Bruyne foi quem marcou o gol de empate para os ingleses, aproveitando a falha de Navas aos 18 do segundo tempo. E Mahrez marcou o golo da vitória inglesa 7 minutos depois. Na próxima terça-feira, estas duas equipas voltam a se enfrentar naquela que será a segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões. Chelsea e Real Madrid enfrentam-se na quarta-feira.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal e perguntamos: comunidades religiosas têm ajudado os cidadãos necessitados em seu país? Muitos comentários nos chegaram. Rosário, da Historicidade, em Tepa, escreve-nos: bom dia aos profissionais de rádio da DW Português para a África e saudações aos ouvintes deste canal magnífico. Muito obrigada, Rosário. Sim, tem ajudado suficientemente forte, mas o assunto de Cabo Delgado tira o sono às congregações religiosas, porque até agora não há luz verde que coloque os deslocados em estado psíquico saudável. Rogério dos Santos escreve: na minha opinião, a ajuda das comunidades religiosas não se faz sentir tanto como se fazia sentir antes da Covid-19. Como pedido de dízimos, ofertas e milagres. Neste momento da pandemia e do terrorismo, o que mais precisamos é de milagres, diz Rogério dos Santos. Limitam-se a divulgar nas mais diversas plataformas para os crentes canalizarem as ofertas e dízimos. Xavier Matola escreve: as comunidades religiosas estiveram em momentos não tão bons por causa do estado de calamidade, no sentido de impedir o alastramento do vírus, o que fez com que a mobilização dos recursos não fosse fácil. Também perguntamos, no contexto em que o líder dos Estados Unidos fez a sua declaração no Congresso, acha que Moçambique pode tornar-se o principal foco na luta contra o terrorismo? Calto da Costa escreveu: no meu ponto de vista, penso que sim, porque os Estados Unidos procuram combater o terrorismo em todo o mundo. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Continue com a DW África, mais à frente à noite, na nossa emissão. Até lá, tenha um bom dia.